O Marco sempre vem aqui no Na Torcida. Sempre, não sei se tu continua firme
sim,
e forte.
Todas as quartas-feiras.
Ah, então tá bom. Quem quiser escutá-lo, né, sobre análises e reflexões esportivas.
Isso aí.
À tarde, às quartas. Mas hoje é música,
hoje,
né?
Hoje, nas quartas-feiras, eu tenho dado aula pro Clayton e pro Luan.
Muito bom, muito bom. Dou aula, Marco, né? Tu tá farmando aura, né?
É, tipo isso.
Tá farmando aura, mais ego, né? Six Seven, tudo junto, né? Ele, tudo junto, ok, tá
mas
certo.
Mas hoje vou falar de música.
De música. Tu sabes que eu até perguntei pros guris hoje de manhã, tu vê como a gente conhece facetas das pessoas, né? Uhum. A gente não conhece tudo, e bacana que não conhecemos tudo também, porque se conhecêssemos tudo, talvez a gente não gostasse de tudo, né?
Exatamente.
Marcos, porque eu sempre brinco,
acho
né?
Que a ignorância é uma bênção,
nossa,
né?
Nossa! Eu também tenho alguns outros projetos fora aqui da rádio. As pessoas me perguntam assim, ah, prof, quem é a pessoa, a pior pessoa que tu conhece? Digo, eu. Por quê, prof? Porque eu me conheço. Eu sei que eu sou a pior pessoa que eu conheço.
Por aí.
Eu não sabia que tu tinha esse trabalho com várias bandas e etc. Sabia que tu era da música, mas não com vários projetos, né? Quer passar um briefingzinho de que tu faz nas artes, não no futebol?
Bom, eu já sou músico já há 20 e tantos anos, né? Bastante tempo. E comecei tocando bailes, né? Tocar numa banda chamada Banda Estudo.
Nossa, eu lembro desse tudo.
É, meu pai era um dos proprietários, né? Então comecei tocando com ele, e aí toquei muitos anos com ele. E a partir dali eu comecei a me encaminhar para outras vertentes, né? Pra, enfim, para trabalhar nas minhas coisas. E hoje eu sou baixista da NX Zero, da Nilde, que tem um trabalho também, faz tributo NX Zero, né? A Nilde, uhum, é uma banda de rock, músicas próprias, enfim, e a gente tem esse trabalho que faz um tributo NX Zero, em paralelo da banda, né, inclusive são duas formações diferentes, assim, é uma coisa bem, bem curiosa, assim.
Sim.
E toco no tributo à Legião Urbana Rio Grande do Sul também, já há alguns anos também, e tem alguns outros projetos um pouquinho menos, vamos dizer assim, que estão um pouquinho menos projeção agora, assim, mas eu tenho alguns outros trabalhos também aí.
E, Marcos, tu consegue viver, esse é o teu trabalho principal, tua fonte de trabalho principal?
Eu tenho outro trabalho também.
Sim.
Mas a música, eu acho que ela bate aí, sei lá, 40% da renda.
Que bacana, porque eu até brincava com os guris, né, que fazem o futebol. Eu disse, puxa vida, que bacana de poder viver da arte, né, da sua arte. E realmente ter esse reconhecimento. Eu sei que quem toca normalmente instrumentistas conseguem fazer isso porque vão circulando em outros projetos,
exato,
né?
A gente tem, assim, dentro acho que dentro da Nilde. E dentro do Tributo à Legião, que a gente vai acabar falando hoje, nós somos em 5 músicos no Legião. No Tributo NX Zero, nós somos em 5 também. E é mais um na formação da Nilde, que ele é diferente dos outros, né? Então, a gente é em 10... Somos em 10 pessoas, bota aí em duas bandas, tá? Dessas 10 pessoas... Eu acho que 6 vivem só de música ou arte em geral, assim. Quem não é só músico dá aula, quem não é só músico, um dos meninos trabalha com teatro.
Uhum.
Enfim, a gente consegue circular dentro dessa
uhum, dessa
proposta de estar sempre envolvido com arte o máximo possível.
Que legal. Deixa eu te perguntar, eu tô falando do projeto Caixa Acústica e mencionei que o Sesc talvez, eu digo talvez porque eu sei que tem surgindo outros players, enfim, ou outras propostas, projetos, endereços que trabalham com o fomento da cultura no Brasil, mas de uma forma assim consolidada, certamente o Sesc é um desses aparelhos culturais que fomenta a arte, a cultura, o lazer. Ele nasce, né, do Sistema S com a proposta de oferecer justamente isso, né?
Uhum.
Artes e lazer, enfim, qualidade de vida para as pessoas que trabalham no comércio de uma forma geral, mas é aberto à comunidade e tem feito um trabalho muito bonito aqui em Caxias do Sul, é talvez um dos grandes fomentadores, né? E o Caixa Acústica já na 4ª edição, ele tem algumas pegadas, né? Na pegada em que você está com os projetos, é a pegada do rock, né?
Uhum.
É um tributo de rock, então são duas bandas que vocês vão homenagear, e NX Zero, que o show é amanhã.
Isto.
E Legião Urbana, que é um pouquinho mais para frente,
dia
né?
22.
Vamos começar do começo. Para a gente falar na escolha, né, de vocês como banda para fazer o tributo, também tem um aporte, um olhar do SESC para os artistas locais. Então, exato, há um reconhecimento. Começa por aí, né?
Exato. É, são 5 bandas que vão estar tocando esse mês no
Caixa Acústica.
Acústica, né? Começou semana passada, né? Que a Bruna Toledo fez o primeiro show na quarta-feira. Ela fez o tributo a Janis Joplin. Muito bacana, eu estive lá acompanhando lá, muito bom show. Inclusive, mandar um beijo para ela aí. Amanhã a gente tem esse tributo NX Zero. É, na outra semana tem o dia 22, aí tem o tributo Legião. E depois no último tem o show da Ouse tocando Reação em Cadeia. Então, são todos das 5 datas que vão ter, a outra data eu não falei ainda, depois eu falo. Das 5 datas que vão ter, 4 são artistas aqui de Caxias, né? E das 4 bandas, 2 são tributo específico do artista, que é o tributo à Legião Urbana e o tributo à Janis, que só tocam esses artistas, né? E as outras 2 bandas, a Nilde fazendo NX Zero e a Ouse tocando Reação em Cadeia, são bandas que têm trabalho autoral também. Então, em paralelo ao tributo as bandas, vamos dizer assim, reconhecidas, a gente vai tocar músicas nossas também. Então, eu acho que isso é um incentivador também para a gente poder mostrar o nosso trabalho, não só valorizar uma banda que já é reconhecida, né, nacionalmente, enfim, mas poder também mostrar um pouquinho do nosso trabalho, do que a gente está produzindo aqui na cidade.
Eu acho muito legal isso, né? Porque mescla. E aí eu quero fazer um paralelo, já vou começar por aqui também. Marcos, suponho que como artista você também não só execute as músicas, mas pesquisa um pouco sobre as bandas, os seus integrantes e também os contextos em que nascem, né? Por exemplo, Legião Urbana é da década de final de 80 para 90, início dos anos 90, né? De 82, se eu não me engano.
Primeiro disco de 82,
82,
mas
né? Quando nasce, né?
a banda ela surge lá no final dos anos 70, né? Com o Aborto Elétrico.
Sim, ela é antes, né?
Isso aí.
A formação como a gente conhece, ela vem um pouquinho
Isso, ela é
depois.
81, acho que é por aí.
Deixa eu abrir aqui que eu até tinha pesquisado. A formação oficial em 82, como
82,
Legião
isso.
Urbana, né? Como Legião Urbana.
Isso.
E pegou gente que vinha de um lugar muito diferente, né? Todos eles eruditos, é isso que eu quero dizer, né? Era uma banda formada por pessoas que vinham de uma trajetória erudita, o Villa-Lobos, o Bonfá, eram pessoas que já estavam numa outra pegada e fizeram daquele projeto, né? Legião Urbana, um projeto que uniu aquilo que era clássico, que eles estudavam, que vinha da trajetória inclusive de família, mas colocaram numa pegada jovem, né, numa pegada que dialogava com o tempo. E já a NX Zero, ela é bem mais, né, 2000,
É
2001, né?
2000 e alguma coisa aí.
Isso. Então, veja, são duas bandas que marcam em
São duas
momentos
gerações bem diferentes.
totalmente
Bem
diferentes, né?
diferentes.
Então, vamos começar com o NX Zero, que é um pouco
Vamos lá.
mais recente.
Pode ser.
E o que que tem de curioso para contar da NX Zero que faz com que vocês quisessem fazer um tributo à banda?
O NX Zero, ela, assim, é uma banda que ela surge na época do emo aqui na cena brasileira, né?
Sim. E
E
a carinha deles, inclusive, era emo, né?
exatamente. Só que eles têm uma eu não sei, agora eu vou falar assim como ouvinte também, tá? Eles têm um diferente dos outros. Eles têm alguma coisa de diferente, assim, que parece que te arrasta junto, assim, sabe? Que te compra. Se tu gosta, né? Obviamente. Isso é uma questão de gosto pessoal. E só que eu vou te dizer uma coisa, eu, como eu sou um pouco mais velho que os outros meninos da banda, eu não peguei tanto a fase do NX Zero. Pra mim, não bateu na época. E eu fui conhecer o NX Zero quando o Maicon, que é o nosso guitarrista, falou: "Bah, meu, surgiu uma possibilidade pra nós fazer um tributo ao NX Zero, o que que tu acha?" Eu disse: "Pá, vamos fazer, né?" E aí eu fui montar o repertório com ele e eu ouvi todos os discos. Eu sentei uma tarde e eu botei tocar todos os discos, um atrás do outro. Sentei lá, fiz um chimarrão e fiquei ouvindo todos os discos. E aí eu anotava: essa música é legal, essa música é legal, essa música é legal. De cada disco eu fui anotando, fiz uma lista lá de sei lá quantas músicas. E aí eu fui percebendo assim o quanto a banda evoluiu, sabe? E aí me bateu assim, eu falei: poxa, uma banda que ela parou em 2000 e... Ah, não vou lembrar, tipo assim, eu sou meio ruim de datas, tá? Mas a banda parou. A banda, eles simplesmente, tipo, deu, a gente já fez o que tinha que fazer, a gente já se renovou,
2017.
isso aí. A gente já se renovou, a gente já gravou disco diferente, a gente já fez tudo que tinha que fazer e a gente tá meio cansado, vamos dar uma segurada. E a gente voltou, a gente fez esse show há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Então a banda tava em ato ainda. E aí foi muito interessante, porque a gente fez o show e um ano depois eles voltaram e fizeram uma turnê de aniversário do primeiro disco, alguma coisa assim, enfim. Então eles fizeram uma turnê um ano depois. E eu senti, assim, que a banda, ela não é só as músicas que tocaram no rádio. Eu senti que o público, quando a gente faz esse tributo, as pessoas, elas gostam de ouvir as coisas diferentes deles.
Uhum.
Tanto que a gente, seguido, a gente abre, quando a gente vai fazer show, ah, que música que vocês querem ouvir? Nunca é sei lá, Cedo ou Tarde, que é uma música muito conhecida, nunca é Só Rezo, que é uma música muito conhecida. São sempre músicas mais lado B, assim. Então são pessoas que são fiéis à banda.
Uhum.
E a curiosidade, sim, tem outra curiosidade também que eu acho muito bacana, é que eles sempre tiveram a mesma formação. A banda, ela teve uma primeira formação lá no comecinho, assim. E quando eles gravam o primeiro disco, a partir do primeiro disco, eles têm a mesma formação até hoje. Eles param a banda. Quando eles voltam para fazer essa turnê, voltam os mesmos músicos. Então eles têm essa questão de tentar se, em vez de trocar o cara que tá incomodado com alguma coisa, não, vamos dar um tempo aqui, depois a gente volta todo mundo, fica todo mundo de boa. Então eu acho isso bacana, assim, eles têm uma, vamos dizer assim, um vínculo entre eles que eu acho que também transmite essa sensação de bem-estar para quem tá ouvindo, sabe?
Não há dúvida, é resultado de uma amizade muito forte. A gente
Exato.
percebe que tem algumas bandas no cenário nacional, que Paralamas foi uma banda assim,
Muito.
Legião foi também, NX Zero, poderia citar aqui no, Titãs,
O
né?
Paralamas, tanto que o tecladista deles, que não faz parte da banda, o João Fera, ele tá na banda já há 20 e tantos anos, 30 anos, sei lá, ele tá quase o mesmo tanto de tempo que existe os Paralamas. Apesar de ele não ser um músico da banda, um músico oficial, vamos dizer
Sim,
assim,
ele
mas ele
faz
faz parte da banda há tantos anos quanto a banda existe, praticamente. E isso é muito
É
bacana.
uma coisa que envolve lealdade, fidelidade. Quando a gente fala em amizade, é disso que a gente está falando, né?
Exato.
E eu queria pegar o gancho aqui, não sei se para ti, como artista, ou na hora também de trazer, não só escutar o som, né, como músico, mas também entender o contexto, que isso é bem bacana, porque a arte, ela não é nada é,
Nada é deslocado,
é
não.
descolado, tudo tá junto, né? Mas, por exemplo, a NX Zero, ela nasce num contexto de São Paulo, então tem a coisa da territorialidade. E é uma banda que nasce de um lugar que é o coração comercial do país, né? Da Legião Urbana, por exemplo, nasce em Brasília, que é
Sim.
o coração político. Veja,
Exato.
são lugares diferentes, assim como, por exemplo, Barão Vermelho, que nasce no coração festeiro do
Do Rio
Brasil,
de
Rio de
Janeiro, né?
Janeiro, né? São pegadas totalmente diferentes que se expressam no trabalho e também a quantidade de membros, né? Veja bem que já começa aqui, né? Lá, a Legião são 3 membros que fundam, né, a banda,
Sim.
né? E o NX Zero tinha
São cinco.
cinco membros, né? Veja que a pegada já começa pela quantidade de pessoas, né?
Exatamente.
Então, mais difícil certamente de articular também um projeto com cinco mentes pensando diferente, né?
Se eu e tu a gente começar a discutir qualquer coisa aqui, a gente já vai longe. Imagina.
Cinco.
Exato. Chama o Dani, chama o Claito, chama a Alice ali. Vamos sentar todo mundo aqui, vamos discutir um assunto. Tipo, o que que nós vamos fazer amanhã? A gente já vai ficar sei lá quanto tempo aqui. Porque cada um vai querer dar o seu caminho. Apesar de todo mundo querer fazer algo, cada um vai pensar de como chegar nesse lugar. E ter uma banda nesse ponto, assim, é muito difícil. Assim, eu vejo que quando tu tem um trabalho, e tu busca alguma coisa de verdade, assim, que tu busca, né, objetivos grandes, eu acho que tu tem que ter sempre líderes, né? E normalmente essas bandas a gente vincula sempre a alguém.
Sim.
E aí a gente tem, assim, no NX, pelo menos olhando para palco, tu vincula duas personalidades, que é o Di e o G, que são o vocalista e o guitarrista. Nos bastidores, a gente sabe que tem outros caras que também dão os seus, seus, seus têm a sua importância, assim, mas esses dois caras são os caras mais, vamos dizer assim, relevantes dentro do trabalho,
Que
assim,
dão suporte,
porque
né?
eles são eles que compõem, são eles que, enfim, fazem todo esse trabalho. No próprio Legião Urbana, por exemplo, muitos dos problemas que eles tiveram é porque os três eram muito
Fortes.
fortes, personalidades fortes, muito diferentes uns dos outros. Mas que a gente vê também que quando eles estão tocando juntos, que eles, quando se chega num consenso, a coisa anda.
É um sucesso, né? É um negócio genial, né?
Exato.
Amanhã, gente, no Caixa Acústica, que é no Teatro do Sesc, que acontece sempre nas apresentações, que é um teatro muito acolhedor, muito bonito, quentinho, gostoso. Então, mesmo que seja frio, qualquer coisa, com o inverno aqui da Serra, é bacana. E pasme, né, Marcos? Tem gente que mora em Cajuz que não conhece no Teatro do Sesc. Então, vá, que você vai gostar com certeza. Os ingressos são sempre ingressos acessíveis, né?
Uhum.
Tem valores diferentes.
Tem valores diferentes. É a partir de R$10, né? A partir de R$10 para quem é do sistema S, e eu acho que o valor máximo é R$30.
Cabe no bolso de qualquer um, né?
Exato.
Cabe no bolso
de
qualquer um.
Tem meia entrada também para quem é estudante, enfim, tem todas as opções aí.
Eu vou rodar um trechinho. Eu tenho só duas músicas da NX0 aqui no, na nossa playlist. Elas são lá do início, as primeiras, então talvez não esteja dialogando com o que vai ter no show, mas dá pra gente ter uma noçãozinha para quem talvez não conheça. Eu sei que o público que muitas vezes vai no teatro também é aquele público que é curioso, que talvez não conheceu a banda, não curtiu naquele momento, mas quer curtir a banda local aqui de Caxias do Sul, quer ver homenagem. Então, eu vou rodar aqui Razões e Emoções, na versão acústica da NX0, um trechinho.
Uhum.
E aí o Marcos vai contando um pouquinho como é que vai ser o show amanhã, tá? Esse que é o primeiro dessas duas homenagens, tributo à NX0 amanhã, e depois, semana que vem, na próxima...
Dia 22.
Dia 22, a Legião. Vamos lá. R$10,31, vou deixar aqui no fundo, Marcos, você pode ir comentando um pouquinho, porque a NX0, ela vem numa pegada muito contemporânea com outras bandas também, que é um rockzinho mais baladinha, um rockzinho romântico, as vozes, elas mesmo quando elas gritam, elas não gritam, né? É uma pegada que veio depois, que gerou outros movimentos que a gente conhece agora, como, por exemplo, a banda mais bonita da cidade, uhum. Ana Vitória, uhum. Né? O Vitor Clay. Veja que precisou ter uma NX0 antes para gerar estes fenômenos que a gente vê agora, né?
É, e que são muito amigos, inclusive, do próprio Vitor Clay, que tu falaste agora, e da Fresno, que também é daqui do Rio Grande do Sul.
Mesma coisa, né?
Né?
Mesma pegada também.
Mesma pegada. O legal do NX, assim, é que assim, eles conseguem fazer essa coisa mais leve, vamos dizer assim, dentro do rock, assim, um rock mais pop mesmo,
uhum.
Assim. E, ao mesmo tempo, tem coisas bem... Tem algumas coisas bem, vamos dizer assim, bem mais pesadas. Assim.
É que eles dialogam mais com... É Billie Eilish, né? Dialogam com o emocional, né?
É, exato. E aí... E isso vai ter de tudo amanhã no show. Isso vai ter, uhum. Vai ter um pouquinho de tudo. Porque a gente, na nossa essência de banda, Nilde, a gente é mais da vamos dizer assim, do peso da barulheira, da coisa arada toda, assim. Então a gente fez um repertório.
Vocês gostam do suco da confusão.
Exatamente. Tanto que a gente brinca, o Michael brinca que a banda é uma banda de streetcore. Porque não é uma banda de hardcore, não é uma banda de punk, não é uma banda... Então é streetcore, é
uhum.
Música de rua, assim.
Sim.
E a gente vai dar uma mesclada bem legal, assim. A gente vai tocar Razões, a gente vai tocar...
Cedo ou tarde, certamente.
Mas a gente vai tocar umas coisinhas um pouquinho mais pesadas aí, tipo Apenas Um Olhar, que é uma música bem mais agitada, enfim. Mas que ao mesmo tempo dá pra ouvir sentadinho lá na sua poltrona.
Uhum, uhum.
E o legal ali do Teatro do Sesc é que dá pra ficar de pé dos lados, tem corredores
sim,
ali.
Sim.
Então se alguém quiser levantar e quiser dançar,
sim, não. E o pessoal levanta as poltronas e dança mesmo, e tá tudo certo. Tem aqui Sintonia também, vou dar um trechinho.
Sintonia é uma música muito bacana.
É, já tem uma outra pegadinha, né?
É. Vamos
vamos juntos ou não vai rolar.
Eu vou aproveitar bastante a presença do Marcos aqui, porque, particularmente, Marcos, eu adoro falar de música. Eu acho que música... A gente faz rádio, né?
Uhum.
Rádio é voz, é sonoridade, voz é música. Conversar com outra pessoa, em última instância, é cantar, né?
É
falar,
verdade.
Em última instância. Então, gosto muito, então vou aproveitar aqui. A gente vai pegando curiosidades e, assim, a gente vai motivando também as pessoas a pegarem o ingresso. Vai lá no saque agora,
isso.
Pega teu ingresso. Show de amanhã, então, é tributo a NX0, claro, vai ter também músicas autorais. E depois, no dia 22, Legião Urbana. Veja essa pegada aqui. Ela me lembra um momento em que... Na história recente também, 2015, 18, 19, talvez, por aí, um pouquinho antes da pandemia, que também surgiram fenômenos interessantes como a Kel Smith, né?
Uhum.
Que cantou durante muito tempo a depressão que ela teve. Isso é uma coisa do nosso tempo, né? Vários artistas nacionais, mas isso é um fenômeno mundial. Eles conversam com a psique, né?
Uhum.
É uma pegada, assim, estamos discutindo quem somos, por que estamos, né? E não é a primeira vez na história que isso acontece. Já acontece em outros movimentos filosóficos, mas a música, ela se expressa dessa maneira. Então, tem a turma da barulhada, a turma, né,
uhum.
que você falou do suco da confusão, mas tem essa galera que colou. As pessoas curtem ficar dialogando com o seu próprio sofrimento. Nietzsche adoraria, né?
Boa.
Nietzsche adoraria.
Ele pegaria, abriria o guarda-chuva e botava todo mundo embaixo, assim.
Venho. Vamos dialogar. Fale demais sobre o assunto,
mas
né?
Sabe que isso é muito interessante, porque eu ouvi um cara falando esses dias, eu gosto muito de ver vídeos... no Instagram, coisa assim, sobre... Aparece muito pra mim sobre música, sobre produção de música e tal, e eu vi um cara falando um negócio bem interessante. Ele falou assim, cara, o emo lá dos anos 2003, 4, 5, 6 ali, que é onde surge a Fresno, a NX0, que a gente tava falando, isso já tem 20 anos.
Uhum.
Então, a banda que lá na época tinha 20 e poucos anos, hoje os caras têm 40 e tantos.
Uhum.
E a galera que ouvia, que tinha 15, hoje tem 30 e tantos. É óbvio que há uma evolução. Então, lá no primeiro disco do NX, é muito nítido algumas coisas do tipo sofrimento por amor, sofrimento uhum. por relacionamentos e tal. Mas aí tu vai andando do primeiro disco lá pro terceiro, pro quarto disco deles, e aí já é uma coisa mais... Eu sinto falta dos meus amigos,
uhum.
eu sinto falta da vida que eu já tive... Eu quero poder ter um mundo um pouquinho diferente. Então, por quê? Porque eles também evoluem como pessoas, eles mudam como pessoas, eles têm outros objetivos na vida, além de só sofrer pela namoradinha que eles tiveram uhum. lá no começo, né? Agora eles daqui a pouco já têm uma esposa, já têm um filho, já terminaram um relacionamento com mais maturidade.
Uhum.
E isso atinge também o público.
Uhum.
O público que era adolescente lá, hoje tem pai de família.
Uhum.
Tem gente casada, enfim, tem gente na produção da vida, aí de sendo funcionário de metalúrgica, e tem gente fazendo... sei lá, cozinhando, e tem gente, sei lá, tá fazendo N coisas, sabe? Então, a evolução que se tem, assim, essas coisas, assim, que nem tu falaste do Nietzsche, né? Existe uma mudança do sofrimento, vamos dizer assim.
Ele muda de lugar, concordo contigo.
E isso é muito interessante, sabe? Porque
uhum.
tu começa a... Tu consegue dialogar com o público e tu percebe que o show...
Uhum.
A NX agora tá em ato de novo, né? Eles fizeram aquela turnê e entraram em ato de novo. E eu fui no show em Porto Alegre. E tu percebe que o público, ele não é um público jovem. Ele é um público 30 a mais. Até uns 50 ali.
Uhum.
Que é o público que... começou lá ouvindo eles.
Uhum.
E como eu disse, por isso que tem essa coisa assim, tipo, tem as músicas que são mais pesadas, mais rápidas e tal, tem as músicas que são mais lentas, que são mais introspectivas, enfim.
Uhum.
Mas são músicas que, por exemplo, Cedo ou Tarde, por exemplo, é uma música que ela nem é do disco que ela foi gravada, é uma música um pouco mais antiga, assim. Ela foi composta, tipo, uns 2 anos antes de ser gravada. Mas é uma música que fala sobre a perda do pai do cara.
Uhum.
O G tinha perdido o pai dele, ele escreveu essa música pro pai dele. Então, tipo, cedo ou tarde a gente vai se reencontrar numa bem melhor, não é pra ex-namorada.
Uhum.
Não é pra mulher que ele perdeu, é pro pai dele que ele perdeu,
uhum.
sabe? Então, tipo assim, é uma mudança de sofrimento, né?
Total.
Eu acho que isso faz bastante diferença. E outra coisa interessante sobre isso é que várias desses artistas que a gente tá falando, o NX, a Fresno, a gente falou do Victor Clay, falou da Kel Smith. Todos eles passaram na mão do Rick Bonadio. Então, alguns vínculos que se tem, assim, até de sonoridade, é porque passou na mão do mesmo cara. Então, esse cara tem uma mão que ele botou, que fez ter uma, vamos dizer assim, linkou todo mundo dentro desse guarda-chuva que a gente estava falando, né? E então, isso acho que também gera uma identificação que mais ou menos as mesmas pessoas que gostam de um, talvez não adorem, não, né, não sejam, mas se identificam de alguma certa maneira com esses outros artistas.
Não há dúvida, e esse é o trabalho, né, do grande produtor musical, é aquela pessoa que está atenta aos fenômenos sociais e vai dizendo, isso vai colar, isso não vai colar, né, e etc. Até porque é isso, né, a música também, perdão, a música e as bandas, elas fazem parte de um contexto social, né, então tem isso também.
E são mercadorias. De
Desculpa.
certa, não falo isso nem quando uma coisa boa e nem como uma coisa ruim. Mas música é uma mercadoria, música é um produto.
É um produto. 10h40. Eu vou pedir licença aqui ao Marcos. Eu vou sair para o intervalo, que eu tenho que fazer um intervalo. A gente volta ainda aqui com o Marcos para falar também sobre Legião Urbana, passar mais uma vez o serviço do Caixa Acústica. Mas já que a gente falou tanto, acho que talvez o maior sucesso, o sucesso mais conhecido é Cedo ou Tarde, né? Então eu vou rodar aqui, que é uma das músicas que vai estar no repertório, né, do tributo amanhã, então a NX Zero no Caixa Acústica, no Teatro do Sesc, a partir das 19h, Marcos?
20.
20 horas. Amanhã, 20 horas. Tributo a NX Zero e também, obviamente, músicas autorais. E depois, no dia 22, vai ter um tributo à Legião Urbana. Marcos, a gente falou bastante do NX Zero e um pouquinho do Legião, mas eu também quero trazer Legião Urbana porque é uma banda muito importante também no, no, na música brasileira, né?
Faz.
Como é que vai ser esses dois shows, então? Você já falou um pouquinho do NX Zero amanhã e do Legião Urbana?
Legião Urbana a gente toca. É até bom falar, assim, porque a gente não é uma banda que toca, vamos dizer assim, a gente não é um cover do Legião Urbana, né? A gente não toca as músicas exatamente como elas são, aquela coisa, assim, a gente é um tributo mesmo, a gente bota a nossa identidade, a gente toca um pouquinho diferente, porque pra gente é importante também ter uma linguagem própria, assim, dentro do que a gente mostra lá. E vão ter, vamos dizer assim, a gente escolheu, né, alguns clássicos, assim, porque não dá para botar todos, né?
Sim,
Muita música,
nossa,
né?
muita música que eles produziram, né?
É, então a gente vai estar fazendo a estreia aqui em Caxias do Maurício Pezzi, que é o nosso tecladista, nosso novo integrante aí.
Opa!
A gente já fez um show com ele sábado agora em Vacaria,
E deu bom.
e deu bom, e ele entrou agora para a gente poder ter uma, vamos dizer assim, um elemento a mais, assim, dar uma guinada na banda de uma maneira diferente. E assim, acho que o Legião por si só, ele já é uma força, sabe? Acho que se tu bota o um nome do Legião Urbana, assim, acho que já automaticamente as pessoas já se convencem de que é algo
Sim, a
interessante, né?
música é boa. Vocês não fazem, é só musical, não tem nenhuma parte do show que vocês conversam sobre os artistas?
Não, não.
É
Não,
só
porque
musical.
é só musical. Até no show do Legião, assim, eu não sei como é que a gente. Eu vou. O Gui, que é o nosso vocalista, né? O Gui Caldeira, ele é um cara, assim, que ele é muito. Como é que eu posso dizer assim? Ele é muito surpreendente, assim. Daqui a pouco lá no show ele resolve conversar e contar coisa e falar coisa e não sei o quê. Então, eu nunca sei o que vai. A gente nunca sabe o que vai
Sim.
acontecer. A gente tem o nosso roteiro de show lá, mas pode ser que na hora tudo mude, assim.
Tem uma caixinha de surpresa.
Exatamente, mas assim, ele. Normalmente o Gui fala algumas coisas, assim, sobre algumas músicas, ele conta alguma historinha sobre algumas músicas, assim. Por exemplo, eu vou falar de uma das músicas que provavelmente vai estar no show, que é Giz. A música Giz, ela tem a ver com a infância do Renato Russo, porque ele gostava muito de brincar na rua, desenhava na calçada e tal, e quando vinha a chuva, o desenho dele se apagava. Então a letra da música tem muito a ver com essa questão de infância, assim, tem muito a ver com essa questão de resgate histórico dele mesmo. Então, Enfim, tem algumas coisas assim que o Gui costuma contar, enfim.
Eu acho muito legal essas pegadas assim nos shows que são tributo, porque a gente acaba conhecendo um lado do artista que a gente não faz ideia, né? Muito legal. Eu vou rodar um trechinho aqui do Giz, então, que eu tenho aqui na playlist. A gente está se encaminhando para o finalzinho do programa e eu quero que falamos muito das bandas que são homenageados, né? Mas a gente quer conhecer também as bandas que vão tocar aqui em Caxias.
Mesmo sem te ver, acho até que estou indo bem.
Eu acho sensacional como o Renato Russo brinca com a voz dele, né? Uma voz potente, mas ele brinca, né?
Ele é um intérprete muito bom.
Muito, muito bom. Nos dois shows, né? NX Zero, que são pegadas muito diferentes, e com a questão do Legião Urbano, tu também faz vocal, né?
Sim.
Nas duas tu vai fazer?
Eu faço backing, né? Não sou cantor principal de nenhuma, mas eu faço os backing vocals.
Tá, legal. E como é que vai ser, então, agora do dia 22, né? Amanhã, dia 8, NX Zero.
Isso.
Faz parte do Rock em Cena, né? Dentro do Caixa Acústica tem isso. O Rock em Cena, né?
Isso, o que acontece? O Caixa Acústica, ele é o projeto musical, né? Do Sesc, que tem todos os anos. E esse ano o projeto é o Rock em Cena dentro do Caixa Acústica, justamente porque é no mês do rock, né? Teve outros anos que o Caixa Acústica foi em agosto, teve outros anos que o Caixa Acústica foi em setembro, enfim, aí foi com outras temáticas, né? Então, como eu falei, né, o dia 1º teve o show da Bruna Toledo tocando Genesis, amanhã tem Nilde tocando NX Zero, dia 22 tem tributo Legião Urbana Rio Grande do Sul, dia 29 tem a Ouse tocando Reação em Cadeia, e dia 15 tem Maria do Relento, que é uma banda... aqui do estado, né? Uhum. Eles são ali de... não é de Santa Maria... Não é de Santa Maria, mas é para aquela região ali mais pro centro do estado ali, tá?
Uhum.
Lajeado, talvez... Eu não lembro exatamente. Eles são daquela... Enfim. E eles vão estar fazendo o show deles aqui também. É uma banda que nos anos 90, né? Teve um sucesso nacional bem grande, enfim. E é uma banda bem bacana. Já assisti, eu acho que alguns 3, 4 shows deles, assim. É uma banda bem legal. Os caras são muito gente boa.
Eu pesquisei aqui e disse que eles são de Porto Alegre, formado em Porto Alegre, mas será que eles são de...
Não, eles não são de Porto Alegre.
Não?
Não. Talvez eles até possam ter ficado morando em Porto Alegre um tempo por causa da banda, mas eles não são de lá. Mas enfim, a banda é banda daqui do Rio Grande do Sul.
É nossa.
É isso aí.
A gente adora se apropriar.
Enfim, acho que as dinâmicas dos shows, assim, acho que... até por ser em teatro também, elas são um pouquinho diferentes dos shows normais, assim. Então, acho que pra quem gosta, acho que a galera pode... comprar o seu ingresso.
São sempre as quartas, né?
São sempre as quartas, às 20 horas. 20
horas.
E tem ingressos disponíveis, né, no SAC, lá no Sesc mesmo.
Uhum.
E quem não puder ir até lá, pode comprar online, né? Então entra no Instagram do Sesc, aí tem um linkzinho ali, e aí ele te direciona para todos os eventos do Sesc Rio Grande do Sul. Então tu procura ali a data que tu quer e vai ter lá os shows todos que vão acontecer aqui.
Fechou. Vini, Marcos, a gente acabou conversando bastante aqui, explorei, etc, né? Essa é a agenda com o Sesc. Vocês têm, a banda Nilde tem outras agendas?
Sim, a Nilde toca, então, amanhã no Sesc e sábado lá no Beco do Dude.
Ah,
a gente
legal.
Daí vai estar com a nossa formação tradicional, né? Que, como eu disse, são duas formações diferentes. A gente vai estar fazendo um show comemorativo ao lançamento do nosso primeiro EP.
Opa,
que
legal.
São 10 anos do primeiro EP. E da formação original da Nilde, só tem o Maicon hoje, mas a gente vai fazer esse show aí comemorativo, enfim, pra poder aproveitar aí com a galera. E vai ter encontro de carros, vai ter outras bandas tocando Peter 27 e Magnata Joy.
Perfeito. Marcos, foi um prazer te receber aqui. Um abraço, viu?
Eu que agradeço. Quando precisar, a gente tá sempre à disposição.
Sim.
Um beijo pra todo mundo. A gente se vê amanhã e dia 22.
No Sesc, isso aí.